Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 brincadeiras de menino.
Esconde, esconde, pega, pega, pula, pula, bate, bate.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Olá, olá, tamo de volta depois do show do intervalo com o Pretinho Básico. Obrigado pela sua audiência e parceria, você que tá sempre colado aqui na vibe da Atlântida. O Pretinho Básico da 1 da tarde é para os amigos da Racon Consórcios. Sua casa a partir de R$10 por dia. Na Racon Consórcios, você pode pb.racon.com.br. Marshmallow recheado docile, a combinação perfeita entre o marshmallow e a gelatina. Siga a arroba docile oficial no Instagram. Deixe seu inverno mais gostosinho com os produtos da Biscoito Zezé, carinho que vem de família.
Zezé! Vamos lá, Zezé!
Vamos, porazinho. Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo, sempre aqui, aqui no Pretinho Básico. Vamos saudar a estrela móvel da sexta-feira, que tá aqui tirando foto pro Instagram. E aí, Rodequinha, tudo bem? Como é que tá?
Eu tô bem, tu?
Tamo bem também. Dá um oi pra nossa galera ali. Larga o telefoninho, vamos trabalhar agora.
Ué, mas eu tô dando
agora
um oi aqui pra todo mundo,
isso,
ó.
Olha pra nós.
Olha ali, olha pra nós. Tô vendo a Rodaica aí, a Rodaica.
Agora sim.
É que eu fico olhando vocês aqui, ó.
Agora vai ficar só tu na câmera, porque eu não preciso aparecer na câmera. Fala aí, Potterzinho, como é que é?
Oi,
boa
gente.
Tarde, bom fim de semana, tudo lindo?
Tudo lindo, boa sexta-feira pra todo mundo aí, chegando no final
boa,
de semana.
Boa, coisa boa, Rafinha. Fala, Rafinha!
E aí, opa, Rafinha? Beleza, brother? Boa,
como
boa tarde,
tá
boa
feliz,
tarde, boa tarde.
Recebeu
boa
uma
tarde
notícia agora, ficou feliz da
vida. Deixa em off aí, Alexandre, deixa em off, deixa só um pouquinho, peraí. Tá, não, é isso aí, Fetter, boa tarde.
Boa tarde, Rafinha, é nóis.
E amigos da mesa aí, vambora.
Fala aí, ô Porazinho, como é que tu tá? Tudo lindo, Porã?
Mas como é que tá essa velha? Eu tô bem, cara.
Essa velha tá saudosa.
Tá saudosa. Vamos que vamos, cara. Vamos embalar o fim de semana aí, tá tudo. Uma semana de sol, né? Mais positiva, assim. Eu, como o Rafinha.
Calor, calor, né, cara?
É verdade. Como o Rafinha, se eu tiver, assim, a possibilidade de pegar uma nesga de sol ali por meia hora por dia, já tá
lindo, meu.
Tá bom,
tá
lindo.
Fechado com
dia. Boa. Tá com a gente o Magro Lima também, numa vibe boa. Olha o sorriso do lagarto. Vamos ver, Magro Lima, como é que tu tá? Tudo bem? Bom dia a todos.
Eu, como
bom dia.
Rafinha, também adoro um sol.
Vitamina D, né,
Magro? Tu também come, Rafinha? Eu também como, Rafinha.
Tu come, Rafinha? Que papo é esse, Rafinha?
O Porã falou, eu como, Rafinha. Eu também quero, velho.
O Rafinha é bom e pequenininho. É bom dia de comer, pequenininho. Parece uma snaguinha.
É o mignon. O mignonzinho da Zezé.
Ah, eu acho que eu sou um pão de mel, né, cara? Sou mais um pãozinho de mel, aquele que é a miniaturinha que vem de dois só.
É verdade. É, por falar nisso, deixa eu comentar com vocês, nesse domingo agora, não sei de quem de vocês aqui ainda tem, mas eu, infelizmente, não tenho mais. É, nesse dia 26 de julho, domingo próximo agora, a gente comemora o Dia dos Avós. Não sei se verdade. Vocês têm avós vivos ainda.
Não tenho mais.
Não tenho, infelizmente, cara.
Mas os nossos pais são avós.
São avós,
Os nossos pais são avós, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, eu tava pensando com a cabeça do filho. Aliás, do neto, que não tem mais avó. E dizem que os avós são pais duas vezes. E é verdade, né? É verdade. São.
Isso.
São pais na hora de educar os filhos, de ensinar pros filhos o caminho certo das coisas, as coisas que devem ser feitas corretamente. E depois, quando são avós dos filhos dos filhos, ensinam os netos a como fazer tudo errado.
Exatamente.
As regras em casa.
Exatamente.
A viver como quiser. Vida louca desde criança. Isso é ser
boi,
coisa linda.
Eu tenho certeza que eu vou ser melhor avô do que melhor pai, cara. Tenho certeza disso.
Óbvio que sim, claro que
tenho
sim.
Tenho certeza disso, velho.
A máxima é aquela,
evolução, né?
Né,
da relação.
Irmão, a máxima é aquela. A Lívia é uma privilegiada, porque ela tem a minha mãe e meu pai vivos, o pai e a mãe da minha mina vivos, e ainda um padrasto, né? Então, assim, tem três vô e duas vó. E a avó é aquilo, quando ela ia na casa da minha mãe ou da minha sogra, Olivia, tu comeu doce? Claro! Aí tu perguntava antes pra avó, não, Ela não comeu nada, só um pedacinho, não, pai. A avó me deu um monte. É, isso é vó, né, cara?
Isso é vó. E demora um tempo, porque daí vem também o choque de gerações, vem aquele embate, aquele conflito entre tu e tua mãe, né? Eu vivi, por exemplo, vivi isso com a mãe da Rodaica também, né? Do tipo da permissividade, né? Do ser vó e vó, tipo assim, pô, a gente tá tentando fazer com que o Gui não faça tal coisa. Daí ele vem aqui na tua casa e a primeira coisa que tu faz é deixar o guri fazer a coisa que a gente não deixa. Sabe? Vem aquela
acontece
situação.
Muito, né?
Mas enfim, cara, eu só chamei a atenção aqui porque desde os nossos avós a gente vem sendo alimentado e agradado e presenteado com os produtos da Biscoito Zezé. Então a dica pra esse fim de semana é que você leve pra sua casa e da maneira que possa, talvez, se encontrar com o vô, com a avó ou não, sabe? Encontrar, enfim, da maneira como a gente entender que seja possível.
Faz aquele café virtual, aquele chimarrãozinho virtual.
Exatamente, Porazinho. É. Reunir aí a família em volta dos produtos da Zezé. Tem produtos em Zezé em quase todos os mercados, pequenininho, grandão, todos os mercados da sua cidade você vai encontrar os produtos Zezé. Então, em nome da Biscoito Zezé, nós aqui do Pretinho desejamos um feliz dia dos avós para todos vovôs, cara, e vovós da nossa audiência.
Muito legal, e eu lembro que eu saía do colégio, a minha avó Lili, mãe do meu pai, ela morava perto da minha casa. Eu saía do colégio, eu sempre passava na avó Lili pra tomar um cafezinho do final de tarde, e lá naquele momento tinha já o folhadinho doce da Zezé, cara. Eu lembro de comer na casa da minha avó. E uma lembrança muito boa, assim, desse carinho de vó, né, que eu tive na minha vida, muito presente, principalmente ali até os meus 10, 12 anos, quando eu morava bem pertinho dela, né? Então, uma ótima lembrança, um belo momento.
É bom. Ô, Fetter, rapidinho, tem um perfil chamado A Voz da Razão, que são vovós que trocam uma ideia.
A Voz da Razão é muito bom.
Exatamente, são vovós que trocam uma ideia nesse momento de pandemia, cada uma na sua casa, usando da tecnologia de internet. Cara, é uma comédia, ótimo, as vó ali. É muito bom, cara. É pra dar risada e uma leveza, assim. São vovós nesse momento. A Voz da Razão, tudo junto ali.
Baita dica. Vamos aqui com os destaques deste 24 de julho de 2020, dia do suinocultor. Olha que beleza. Você aí que cria porquinhos e porquinhas, né? Eu conto aqui aquela história triste que uma vez a gente foi. Já criou porquinha, porra? O ruim das porquinhas é que elas se apegam, né, porra? Daí na hora de abater pra virar bacon, tu tem pena, né, porra?
Comer aquela costelinha, né, porra?
O dia que eu perguntei da porquinha, a porquinha já não tava mais entre nós, cara. E aí foi difícil superar.
Contei esses dias pra vocês aqui.
Mas enfim, vieram outras porcas, né? Vieram outras porquinhas. E aí a gente foi.
Quando uma porca se fecha, outra porca se abre, né, porra?
Meu Deus!
Só melhora.
A gente não passou da série ainda de brincadeiras com nomes de animais, né?
Não passamos. Acho que isso não morre nunca.
Essa série não passamos. Não.
Teve a baleia essa semana, que foi muito marcante, né?
Não, e tem a recorrente, que é a égua, né? A égua
é a égua. Tá cachorra,
sempre na ponta dos cascos.
Piranha.
Vaca, vamos chegar na vaca em algum momento.
Ah, não conseguimos.
Ai, cara, muito bom.
Mas tu ia falar de uma história de porquinho.
Eu me lembro agora de uma sala de aula da sexta série, a professora de biologia falando de algum bicho e os guri lá do fundão.
Por isso que a audiência se renova, Rodaica. Rodaica, por isso que a audiência
ela falou piranha.
Bem isso aí.
A audiência vai se
renova. E as gurias olham e fazem assim, ó. As gurias olham e fazem assim, ó.
Meu Deus. Então aqui os guris, né, Rodaica?
As gurias olham e pensam, cadê?
Os guris da turma de trás estão aqui, né?
Cadê os guris do segundo
ano? Aí as gurias pensam assim, ai, os guris da oitava. E também são abobados, elas só não sabem.
Ele segue num programa de rádio hoje.
Sim, mas é que os guris vão ser abobados, os gus vão ser abobados até o fim,
né?
O resto da vida, graças a Deus, eu não vou sair desses 17, eu me nego a sair dos 17. Não vou sair, não adianta, não vou querer.
Os vovô garoto nós vamos ser.
É, vamos ser os vovô garoto. Eu já sou, na real, quase vovô garota. Minha filha tem idade pra ser mãe já, enfim. Sim. Então, se é possível que ela seja mãe, já é possível que eu seja avô, de certa forma.
Por consequência.
Vamos em frente aqui, os três mosqueteiros. Ah, sim, no dia de hoje. hoje nasceram o escritor francês Alexandre Dumas, em 1802, falecido em 1870, autor de obras como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Lembrei agora da Legião Urbana. O João de Santo Cristo, enfim, mas é o Conde de Monte Cristo. E também hoje nasceu a Jennifer Lopez, tá fazendo 51, a J-Lo.
Nossa!
Maravilhosa!
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 Que shape, né?
Que mulher.
Tá no shape a Jennifer Lopez. Mas também é fácil, né?
Porque é fácil.
Uma mulher como ela não deve ter muito problema na vida pra resolver, não deve ter muita coisa pra fazer, não lava roupa, não deve lavar uma louça, né? Não deve estragar lá as unhas.
Eu acho que isso deve ser impeditivo.
Mas 10 babá, aquelas coisas,
não,
né?
O que eu quero dizer é que ela tem tempo na vida pra se dedicar ao corpo.
Pra
é isso
se
que eu
cuidar,
quero
dizer. Né?
Mas hoje em dia.
É, mas não quer dizer, porque às vezes a pessoa tem todo o tempo do mundo e não cuida. Uma disposição, uma entrega.
Agora tu veio bem nessa.
Entendeu? A pessoa tem que ser focado, tem que recusar algumas coisas.
É verdade.
Não é fácil.
Usar aquela serva. Mas a genética também favorece muito a J-Lo. Claro, eu nunca vi uma foto da mãe dela. Porra, mas...
Exatamente.
Nunca vi uma foto
da mãe.
Não, é a mãe, enfim, mas é o sobrenome latino, né?
Eu até vou procurar uma foto da mãe dela.
É o sobrenome Lopes.
É Lopes, é o sobrenome Lopes.
A família é firme, pega todo mundo. Max Lopes.
É, o problema é que o pessoal que foi ali pro região do Uruguai deu uma prejudicada.
Não, mas é que lá pro Uruguai ficou S daí, né? Aí mudou.
É verdade, trocou.
Baixou ali do saiu do norte, veio pro sul ali, virou S.
Que é uma grande...
Já temos imagens, pessoal.
Vamos ver.
Já temos
imagens. Tem as imagens?
Como é que é, mãe dela?
Tem as imagens?
Tá no grupo?
Não, tô botando aqui na câmera pra vocês.
Agora. Aí, Rodaica.
Legal pra chamar pra um café pro dia da avó, hein?
Olha, Rodaica.
Eu achei super bem a mãe dela.
Se vê que vai cair caixeira, Porã.
Pô, mãe dela tá tendo. Olha, eu vou dizer pra vocês, nessa foto aqui, parece que a mãe dela tem 52 anos e ela tem 30.
Pois é. A Dilu tá fazendo 51 ou 52?
Pô, é muito verdade, é verdade. Parece que a mãe dela tem 50 e poucos e ela tem 30 e poucos.
Eu acho que ela deve ter 90 já.
Bem.
Mas isso é uma foto de uma festa?
Boa, Magro.
É, uma foto de uma festa.
Não, isso aí elas se encontraram pro café da manhã.
Elas tomam café.
Imagina, se encontraram pro café da manhã na mesma
de
casa.
De vestido longo.
Se vestiram pro café da manhã. Que lindo. É que
não dá pra ver direito.
Tem uma foto casual também, Potter. Assim, elas caminhando casual. Na rua em Nova York, o paparazzi.
Aí já envelhecemos uns 25 aí já.
É, mas a J-Lo favoreceu.
A J-Lo
favoreceu. Menos é mais, né? Uma sopa de noite. Uma luz mais...
Menos não, ali já tá uma avó, né? Já tá uma senhora.
Já tá vovó.
Elegante.
Já
mas
tá uma avó, né?
Já tá uma avó.
Tá super bem. Vocês são bárbaros.
Não, a gente é exemplo, né? A gente é exemplo, né, Rodaica? Cada um aqui tá uma maravilha.
Um melhor que o outro aqui, né?
Vamos em frente aqui com os destaques do Pretinho Básico. A Rede Globo de televisão está processando... Globo Lixo! Está processando a ex-BBB Boca Rosa, exigindo R$500 mil por ter sido enganada pela ex-participante da edição 2020 do Big Brother. A blogueira escondeu que fazia parte do elenco do reality show Soltos em Floripa, da Amazon Prime Video, quando assinou o contrato para participar do Big Brother 20.
Ela tá no Soltos em Floripa?
Pô, aquilo ali é frenético.
Temos imagens, Marcão, já?
Ainda não.
Ainda não.
Mas já começou o programa?
Já tem na internet.
Isso aí, cara.
Já tem, Rodaica.
É um reality de internet.
Ela não
tá, talvez o dela não.
Ontem ainda eu vi stories dela em casa.
Tá, não, esse programa, ele é um programa que não é um reality de verdade. Ele é um reality.
Já foi gravado.
É tipo esse do, das pessoas nas praias lá que aparece. Que aparece as pessoas
da
Nágua.
Isso,
de férias com ex.
Não, é férias com ex, é isso. É,
não e aparece tudo, viu, Rodaica? O fight
eles
é.
Eles transam,
é
Rodaica. Eles transam e tem edição e mostra sexo explícito. Tem sexo explícito. Não é tão explícito assim.
É debaixo do cobertor, que nem o Big Brother.
Não, sim, também.
As câmeras acompanham o que acontece e o que acontece, acontece do jeito
não
que for.
Não tem uma linguagem, isso aí, não é uma linguagem pornô.
A Boca Rosa vai sair super no lucro, tendo que pagar só 500 mil pela Globo. A participação dela rendeu muito mais do que isso.
Mas isso aí nós acertamos.
Pra ela, com certeza, ela tem uma linha de maquiagem
e
ela...
Não é essa questão.
Não, a gente eu tô falando só da questão numeral, não tô falando da questão ética.
Ah, isso, tá.
Né? Apesar de eu achar que a Globo é autossuficiente pra saber que uma situação dessas já estava sendo gravada e já tinha essa...
Sim. Né? Eu não sei, Rodaica, se a temporada, por isso que eu perguntei pro Marcão, se a coisa com ela já foi gravada. Né?
É porque ser gravado, Potter, não representa. O que representa é o momento que vai ao ar. Se for ao ar, por exemplo, um ano depois que ela fez o Big Brother, que eu acredito que seja o tempo que dura o contrato... Não importa se foi gravado durante o Big Brother.
É que eu acho que não. Eu acho que, pelo que o Fetter leu ali, eu acho que o mais importante é a assinatura de contrato. Eu acho que perguntaram pra ela, quando ela fechou o Big Brother, tu tem alguma participação com algum outro reality show? Ela disse que não. E ela já tinha.
Então assina aqui. Não, assinou.
Mas ela gravou e não foi ao ar, tu não tinha.
Não sei também.
Ou a Globo deve falar assim, ó, tu vai entrar no Big Brother e depois de um ano de Big Brother, tu não pode assinar com ninguém. Aí ela assinou. E aí deu a treta. Pode ter sido uma assinatura depois do programa também. Tem, né? Uma exclusividade que rola, né?
Tem um ano, acho.
Né? Não sei lá. É.
Eu ouvi essa história logo quando terminou o programa e aí depois não ouvi mais nada, então também não sei.
Então é a assinatura de antes, então ela mentiu na entrevista.
E aí nota-se que talvez a pré-produção do Big Brother tenha falhado, porque deu problema com outros integrantes ali também, né? A gente dá uma pesquisada no histórico do pessoal.
O detetive pré-Big Brother, ele não.
Tá fraco.
Tá correndo perigo, né?
Fetter,
porque a galera vai nos tweets, vai nas redes sociais e descobre as histórias das pessoas. Nas redes sociais.
O Magro Lima, Magro, rapidamente na produção ali, tu não chegou a trazer o aniversário ali do surfista Andy Irons, né? Que interessa muito mais a mim que qualquer um. Não lembrou disso, dia 24 de julho.
Dele, como é que ele vai lembrar, cara?
Tricampeão mundial,
um dos grandes nomes do Magro.
Um dos grandes nomes do surf mundial, o cara que fez frente em 2002, 2003, 2004 ao 11 vezes campeão mundial, Ken Slater. Mas eu só quero chegar numa dica chamado Kissed by God, que é um documentário / filme que traz a história do Andy Irons, o cara que sofria de um transtorno de bipolaridade e um uso excessivo de remédios para tentar espantar uma situação bem delicada e o uso do álcool, entre outras coisas. Acaba sendo bem informativo, porém muito triste. Mas é uma baita dica nesse momento de pandemia para quem gosta de esporte entender aquela rivalidade lá nos anos 2000. Obrigado de nada. Boa. Desculpa, Pedro.
Ele é o cara do tubarão?
Não. Ele é o cara que fez frente ao Kelly Slater, porque era um havaiano. E o Kelly Slater sempre foi o queridinho da cena do surf, porque começou a ganhar muito cedo. É um fenômeno,
quem é,
claro.
Quem é que deu um soco num tubarão recentemente?
Tubarão Mick Fanning, né? Mick Fanning, o alemão Mick Fanning,
Mas foi legal o Rafinha trazer alemão, abordando o documentário. Desculpa, Porazinho, abordando o documentário, né? Que fala sobre bipolaridade, né? Que é um transtorno social, né, cara?
Exatamente.
E
com excesso, né, Fetter?
Acho uma merda a bipolaridade, porque eu sou bipolar, né, Rafinha? Eu adoro. E aí
Eu adoro o quê?
Ser bipolar tá aí, é uma merda. Foi uma piada que eu tentei fazer pra vocês estarem no telefone.
Eu não entendi.
Mas eu gostei. Eu quis dar corda pra ele continuar.
Porque essa seria uma piada
que
o grande Maurício Amaral aplicaria assim com uma maestria total, assim,
exato,
né?
Eu precisei preparar o terreno pra aplicar a piada.
O Maurício tinha sete piadas, essa era uma, né?
Essa era uma do Maurício. Mas é legal o Rafinha falar sobre isso, porque ontem mesmo tinha um cara comentando comigo sobre esse documentário e eu não assisti, vou assistir o Daniel, parceiro aqui
de Floripa. Vale muito a pena, velho.
Não vai conseguir, ele viu, porque ele assistiu... Tua internet é uma merda, tu não vai conseguir.
Não, minha internet tá ótima hoje, aliás, tô sendo elogiado pela transmissão aqui dos vídeos. O cara tava me falando, porque ele assistiu o Michael Hutchins recentemente, ali o Mystify no Netflix.
Também.
E tava fazendo justamente um comparativo comparativo sobre esses dois documentários, Rafinha. E aí eu disse pra ele, cara, eu não assisti o do Mick Fanning, eu vou ver
do
Mick
Fanning. Do Andy Irons.
Do Andy Irons.
Tá muito boa a minha internet, diz o Porã.
Não, acabou. Eu vou separar isso. Eu vou separar isso e botar nas minhas redes sociais. Que ele falou com desdém. Aliás, hoje a minha internet tá muito bem, estão falando aqui.
Cara, é Deus, o melhor momento até agora pra mim da pandemia.
Você é Deus, Porã.
Sem querer, cara.
Não, Porã, eu vou te falar o que é. Sem querer. Porã, nunca um documentário foi tão falado num programa de rádio como esse do cara do Nexus. Então aí Deus pega e desliga agora a internet quando vamos falar desse documentário. Ninguém mais aguenta nós falando desse documentário do cara do Nexus.
Pior é que fui eu, pior é que fui eu.
Tá bem,
eu desliguei sem querer.
Aliás, um bom documentário.
Mas tudo bem, passou.
Já perdemos o fio da meada. Perdemos o fio da meada.
Perdemos o jogo ali.
Qual que era o assunto mesmo?
Bipolaridade.
É bipolaridade essa bosta.
Vamos aqui. Eu tô bem agora.
Que bom, Porazinho. Por engano, o Globo News.
Agora não tô mais.
De novo, Rede Globo. Ah, Rede Globo. A Globo News mostra protesto de mulher nua no lugar de entrevista. Após a exibição das imagens por cerca de 20 segundos, a apresentadora Cristiane Pelágio avisou. Abre aspas para Cristiane Pelágio. Evidentemente, o que a gente viu agora não é a entrevista do diretor da OMS.
Demoraram 20 segundos. Cara, 20 segundos em televisão?
É muita coisa.
Não, se contar agora o que é 20 segundos, ó. 1, 2, 3. Outra maneira cagada. 4, 5. Eu não vou chegar
até 20.
Não, é uma eternidade.
Não consegue. Tu não consegue contar.
Foi mais ou menos o tempo que ficou também um canal errado na nossa transmissão do Planeta Atlântida.
Eu pensei nisso. Entrou o Sexy Hot na transmissão do Planeta Atlântida.
Bah!
Vocês lembram disso?
Lembro.
Claro que eu lembro. Claro que sim. Claro que por isso que subiu a audiência aquela hora.
Foi a melhor audiência da história?
Você sabe o que era aquilo, né? Aquilo era o diretor de imagens, era o cara que estava trancado lá nas imagens, com 500 telas à sua disposição, vagou uma tela e ele, vou botar aqui no Sexy Hot para dar uma enganada. Aí botou ali e quando ele errou na colocação da câmera no ar...
Não, não é que ele botou, porque o Multishow exibia aquilo naquele horário e a gente estava extraordinariamente transmitindo o planeta, então aquele sinal estava disponível, ele só errou na hora de ajustar ali
o... Não era o Sexy Hot, Fetter, era mais leve.
É aquele negócio que sexy faz time. No Multishow.
Sexy Time.
Ainda tem
aquilo? Sexy Time. Lá, as pessoas não batendo comigo só.
Aquilo não me excita mais, Rodak. Eu olho e não me excita mais.
Ah, eu acredito, Potter. Nem meia sei hora. Se
o que te excita então, Potter? Já que a gente está
aqui. Aquilo ali é meio leve demais, né? Pra
te excitar. É, isso aí. Aquilo é
já que a gente se permitiu, o que te excita, Potter, hoje?
Família, né? Um banho. Banho demorado.
Um banho de álcool gel.
É, também.
Tá geladinho, também. Né?
Bom.
Também. Ai.
Deu
só eu vou responder.
Deu uma baixa astralizada, né?
É, mas eu perguntei pra ti,
uma tristeza geral aí do pessoal.
Pensei que era uma pergunta geral.
Lamento muito, gente.
Não, era pro Potter. Era pro Potter. Você acha que seria legal?
Vou responder pra vocês.
Então, peraí.
Vou responder pra vocês.
Tu vai responder por mim.
Vou responder por ti. Principalmente por ti.
Tá bom, porque tu
vai deixar tu pro final.
Só responde por mim nesse programa.
Marcão, o que que excita o Marcão? Uma trilogia de sci-fi. Esse tu marcando. Rafinha. Não,
tu vai pra esse lado, então tu vai sair do sexo.
Eu quero chegar no Porã.
Mas é que excitação pode vir
então
de qualquer assunto.
Eu sou mais tu que conhece a todos nós como nem nós mesmos, manda bala. Então, uma trilogia sci-fi, quem agora?
O Rafinha é simples. Rafinha, o canal que excita o Rafinha é o off. Bota no off e o Rafinha tá excitado.
Perfeito. Acertou, Pato.
A Rodaica.
Nossa, vai errar feio. Quero
Rodaica. Não,
ver.
Rodaica.
Quero aplaudir.
A Rodaica é uma pessoa se comunicando muito bem, falando de moda e comportamento. Excita ela.
Certo.
Ela gosta aquilo ali. Né? O Fetter.
Fetter
é o sinal do Wi-Fi. Na hora que pegou ali 100% ali, ele já fica excitado. Só basta isso.
Já vem.
Ele olhou ali e já preparou. Né? Exatamente, né? E um pouquinho do TikTok também, um pouquinho de TikTok.
Certo.
E o Porã, o que excita o Porã? Um bebedouro d'água, um quebra-mola, qualquer coisa.
Uma janela aberta.
Uma janela aberta.
Tu tem todas razão, toda razão. Eu me sinto muito facilmente, principalmente com a minha companheira.
Qualquer coisa.
Eu preciso de um companheiro.
Ele olha pro lado. Eu
preciso de um companheiro. Ah, tá fazendo, isso, tá fazendo um peixinho com camarão pra nós ali.
Ó. Ah, é, Porãozinho? Tá rolando um peixinho com camarão.
É uma tainha?
Tá chegando. Linguadinho. Tá chegando em 10 aí, Porã.
Um linguadinho grelhado. Um linguadinho grelhado com camarãozinho.
Que presente da vida.
Previsão de
uma pessoa que faz um peixinho com camarão enquanto tu tá trabalhando, rapaz.
É verdade. A gente tem que escolher bem, Alexandre. A gente tem que escolher bem. Ai, ai, ai. Até deu sinal, caiu minha internet.
Meio-dia, aliás, 1:30 da tarde. Vamos dar uma girada na mesa. Manda uma pra nós aí, tu então, o Rafinha.
Rafi, tudo sobre o chato. É o e-mail que eu recebo aqui da nossa audiência. Então vamos lá, o Magro mandou pra gente. Um chato nunca perde o seu tempo, perde o dos outros.
Isso aí, boa.
Boa. É. Justiça seja feita. Todo chato tem cara de chato.
É verdade.
Chato só não ronca quando dorme sozinho.
Ah, geralmente. Que pariu.
Bom, cara. Cara, eu fui pra Pelotas com o Potter fazer uma ação aqui pelos nossos parceiros do Pretinho. Cara, não é que o Potter roncava. A cama dele levantava do chão, velho. Que noite do inferno aquela.
E tu reclama de mim. E tu reclama de mim que dou uma ronronada.
Que ronronada,
velho. Tipo tigrinho.
Nossa, grava, Rodaica. Grava e mete no Stories.
Grava. Eu tenho gravado. É um jet ski na cama ligado.
Tá, então bota aí. Separa pra nós.
Um jet ski é muito bom.
Tá, eu preciso te fazer uma pergunta agora. Desculpa, qual foi a última vez que tu andou de jet ski?
Baixa a pergunta.
Eu não preciso andar pra ouvir o barulho. Eu ouço o barulho dos outros andando. Não faço questão de andar. Já tenho andado toda madrugada.
Eu andei uma vez jet ski na minha vida. O meu filho viu isso. Toda vez que ele vê um jet ski, ele fala: papai. Ele acha que é isso. Ele acha que a vida é isso aí. É uma vez, em 41 anos, andei uma vez, ele viu eu saindo.
Ele vai ser campeão mundial de jet ski, cara. Tu vai ver, tu olha a influência do pai na carreira do filho.
Aí ele acha que eu sou um andador de jet ski, ele acha que isso aí é minha vida.
Muito bom.
Posso contar uma história? Agora o Potter falou uma coisa do filho pequeno, de te ver numa situação inusitada e achar que a vida é aquilo ali. É, quando eu comecei a trabalhar na TV, a Brenda tinha 1 ano. E aí ela foi pra escolinha, né? E aí tinha o horário do almoço, que a criançada toda sentava ali de 1 aninho pro almoço na escolinha. E nessa época, eu apresentava o Jornal do Almoço em Pelotas. Ou seja, eu aparecia na televisão
na hora
que eles estavam almoçando e ela me via. E aí ela me via aquela coisa toda e ela perguntava pras coleguinhas: que horas a mãe de vocês aparece?
Que amor, cara.
Porque todo dia era só a mãe dela que e a mãe legal. Das outras, onde é que
não
tava?
Vai aparecer,
não via na televisão ver a gente.
Não vai aparecer, pô, queria ver tua mãe bom também, já não aguento mais ver a minha mãe na TV.
É, que bom, muito cara. Bom.
Muito bom. 28 minutos pras duas, segue, Rafa, vai.
Geralmente os chatos começam dizendo: fica chato dizer isso, mas... E aí segue a malice.
Bem isso.
Bem isso. Chato.
É. Toda pessoa tem seu dia de chato, mas o chato tem todo dia. Todo chato cutuca. O chato, quando está com tosse, nunca vai ao médico, vai ao teatro.
Cinema.
Chato e o sujeito que fica mais tempo com você do que você com ele. Chato é o cara que fuma pra filar cigarro dos outros.
Nossa.
Ah, isso é terrível. Nossa. Chato é aquele que para de fumar pra ficar chantageando quem fuma. Chato é o cara que vai com você na rua, mas para de 2 em 2 metros porque não sabe conversar andando. Chato é aquele cara que conta tudo tintim por tintim e ainda entra em detalhes. E chato é aquele cara que você fala: passa lá em casa, e ele vai mesmo.
Ele vai.
Tinha um cara que trabalhou... Rafinha, manda um... Oi, desculpa.
Desculpa, vai.
Rafa, manda pra Santo Amaro da Imperatriz: eu desmaiei após um orgasmo. Porra, abraço, amigos, o Adriano e o Alexandre.
Fala, Alemão. Sabe o que fazer quando a pessoa desmaia depois do orgasmo? Tu fica ali, bem, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou morrer.
Conta mais,
não sei o quê, mas... Enfim, não sei como é que vocês reagem, mas é.
O Fetter faz mal pras pessoas, porque ele desmaia umas, outras pega asma. É um horror.
Tá difícil.
Não é bom fazer isso com o Fetra. Ele é um transmissor. Sério?
Que loucura.
Fora o empalamento, né?
Ai, meu Deus.
Não dá pra fazer isso com o Fetra. Ainda bem que eu não.
Cara, deixa eu contar o que eu ia contar, cara. Tinha um cara que trabalhava nesta emissora aqui em outra época, ainda lá no final dos anos 80, alô, onde a imensa maioria aqui nem pensava em trabalhar em rádio, enfim, muito menos nesse canhão que é a Atlântida nos dias de hoje, num programa como o Pretinho Básico. Tinha um cara aqui que ele tinha muito fama de chato, ele era chato, as pessoas, puta, mas como é chato esse cara, velho? E aí tinha um programa que ele gravava no centro da cidade, ele ia pro centro da cidade, entrevistava as pessoas e aí depois programa a gente vinha. Chato. Era o Rádio Absurdo o nome do programa, a gente ia pro centro da cidade com um gravadorzinho de fita de secretária eletrônica.
Na Rua da Praia?
Na Rua da Praia, perguntar pras pessoas, tipo assim, sei lá, uma pergunta absurda, imagina uma pergunta absurda. Sei lá, qualquer tipo de pergunta absurda que eu não vou conseguir confeccionar aqui agora. E aí, obviamente, as perguntas eram muito mais absurdas porque as pessoas não se davam conta que aquela pergunta era absurda. Até que um dia que esse cara chegou num cego que tava lá vendo loto no escuro, sei lá, e perguntou pro cego: o cara, tu quer enxergar? Tu gostaria de enxergar?
Meu Deus.
Pro cego. E o cego, meio surpreso assim, falou: eu gostaria muito de enxergar. E aí ele olhou pro cego e falou assim: ah, então tu é um cara muito legal, cara. Muito bom, legal mesmo, tu querer enxergar. E o cego: mas por que que tu tá me perguntando isso? E ele falou: porque o pior cego é o que não quer enxergar.
Meu Deus.
Ai, meu Deus. É o que não quer ver.
Isso é pesado nos anos 80.
Isso era piada nos anos 80, exato. É isso que, aí que eu queria chegar.
Era pesado lá.
Era pesado, já era, exato.
Já era,
cara.
Ruim lá.
E aí eu fiquei pensando: meu Deus.
Isso foi pro ar? Ou não, só não vocês consumiram
ar,
isso?
Não, tá. Não foi pro ar, de maneira alguma foi pro ar isso. Não podia ir pro ar. Até porque.
Eu acho que foi.
Não foi. Tá, foi. 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 Foi.
Foi. Pior aqui do Pretinho, já falaram pior.
Foi pro ar. Botamos no ar. Azar, botamos no ar. Mas enfim, era outro tempo.
Tem um amigo meu.
De 30 anos, cara.
Um amigo meu que eu conheço, que você. Como é que eu conheço? Um amigo meu que vocês todos conhecem, o alemão do Opinião, né? A gente olhava show no Opinião com ele lá e toda hora vinha um chato, ele não conseguia ver um show. Os caras vinham se pendurar, geralmente bêbado, né? E um dia eu perguntei: cara, como é que tu faz pra aguentar os chatos assim? Eu sou mais chato que eles. Na hora que eles vêm, eu já ataquei ele. Ele tá vindo, eu já ataquei ele. Já ataquei, já peguei ele pro braço.
O legal é que o alemão, ele não mente. É isso aí mesmo. Ele é mais chato que o cara.
Aí eu fico enchendo o saco que o cara sai de perto de mim, aí eu consigo ver a música que eu quero, alguma coisa assim. Eu ataco o cara antes de mim.
Magnata, falando em chato, eu sabe que esse negócio do ceguinho vender. Eu me apeguei ao detalhe que tu falou ali, que o cego vendia loto no escuro.
Isso.
Né? Loto o pessoal não escuro. Se ligou. O pessoal não se ligou que o cego
não, mas a loto no escuro não era em relação ao cego. A loto no escuro é porque tu comprava números vender. Que tu não sabia quais eram, entendeu?
Mas ele não pode vender outra que não seja no escuro. Porque aí não é legítimo.
Toda loto no escuro, né?
Desculpa, bora.
A gente faz ensaio.
Uma lógica,
eu não
Paulo.
Sou. Eu não sou
então,
porã.
Pause.
Primeiro, pause. Primeiro, eu não sou porã. Não me confunde com esse cara.
Dá pra ver o respeito que o Potter tem pelo pause, né, pause?
Pelo personagem. Pause. É muito respeito. Mas agora já esqueci o que eu ia falar e vão tudo.
Óbvio que esqueceu.
Eu acredito. O que que tu ia falar, Potter?
Não, que tem uma influenciadora no Brasil, a Natália Arcuri, que ela é do Me Poupe, ela criou o Me Poupe, na verdade, que ela fala de finanças, né? Milhões. Eu até acho que ela é a mulher, a maior influenciadora do Brasil. Ah, não sei, tem uma pesquisa lá que ela foi citada junto com o Felipe Neto lá. Mas não interessa, interessa que eu consegui gravar com ela um Potter entrevista na mesma temporada que o Fetter participa, que é Daqui Pra Frente Pandemia. E o papo foi sobre a área dela, obviamente, né? E ela, e aí no meio do papo ela fala assim, eu perguntei, mas que tipo de pessoas assim falam contigo? Ela assim, não, tem muita pessoa que ganha menos de um salário mínimo, muita gente, que a gente consegue organizar a vida deles assim, e muito ganhador de Mega Sena.
Caramba!
Claro!
Muito ganhador, muito ganhador de Mega Sena. Muito ganhador de Mega Sena.
Toda semana. Caramba. Tem um, né?
É, dois. Mas não, se não acumula. Semana. Se não acumula dois. Se não, é, se não dá ninguém, dois. Pô, dois se for isso, solitários, cara. É, Rodaica? Que às vezes ganha três, quatro, cinco pessoas,
ah,
né?
Sim, sim.
Jogaram
cara,
mesmo
naquela
número.
Década de 70, porra, tu vai lembrar disso. Os nossos pais, tios, padrinhos jogando na loteria esportiva.
Ah, sim.
E era a loteria esportiva que era da rodada do campeonato, né? Da rodada do campeonato.
Tinha a zebrinha.
A zebrinha, né? No Fantástico.
A zebrinha, exatamente.
E a zebrinha, que era o nosso querido Claro Gilberto, né? Que fazia a voz da zebrinha do Fantástico. Que dizia, opa,
cara, é sério isso?
É sério? É sério. Não, é sério, era o Carlos Gilberto, claro que era. Mas enfim, o que eu queria dizer é que tu tinha que fazer 13, tu tinha que acertar os 13 jogos pra acertar na loteria esportiva. E aí tinha prêmio pra 12 acertos, 11 acertos e 10 acertos. E cara, isso. Muitas vezes eu vi meu pai e meus tios acertarem 9. 8, 9, aí chegava ali no 10º, puta, errei esse. Era muito legal aquilo.
Hoje a KTO faz isso. KTO que tá com a gente aqui, né?
Exatamente.
Em alguns horários você faz isso, né? Só que não tem os 13 jogos obrigatórios, mas tu pode montar uma acumulada ali de 13 jogos, a odd vai lá em cima. Só que tu vai ter que acertar os 13. É coluna do meio, coluna 1 e coluna 2.
A audiência tá mandando aqui, Fetra, referente ao assunto da Boca Rosa, do reality. Diz que ela era comentarista, né? É, eu acho que ela não fez parte do elenco desse reality show ali.
Tá, ok.
Tá, bom, então não nos interessa mais.
Tá envolvida,
então.
Né? Tá envolvida. É, né?
Tá envolvida. Então, tá não temos imagens, né? É, ô, Rilson, não temos imagens? Temos.
Tenemos.
Houston, we have a problem. Não temos imagens. Vamos aqui com os classificados do Pretinho. 20 minutos para as 2 da tarde. Não sei se você já conhece a Corner Shop. Corner Shop é um aplicativo de entrega de supermercado e também de lojas especializadas. É praticamente a fada madrinha das entregas. Tu faz as tuas compras pelo aplicativo, agenda teu pedido e um shopper especialista vai lá e vai separar para ti. E como em um passe de mágica, teu pedido vai aparecer na tua casa numa sacola muito tri. Resolveu interromper o merchão de... Não tem problema. A melhor parte é que do jeitinho que tu pediu, com o mesmo cuidado e carinho, porque se por acaso algum dos itens que tu escolheu não tiver disponível, o shopper vai te ligar pra te perguntar. Olha só, tu topa trocar aquela marca de cerveja que tu pediu, que hoje não tem, por outra? É muito trabalho especialista, tipo assim, é tailor-made, como a gente costuma dizer aqui, é feito pra ti. Tu foi lá, pediu um troço, não tem, o cara vai te ligar pra dizer, posso trocar por outro? E tu vai dizer, tá, pode ser. Muito legal. Galera aqui do Pretinho já usa o Corner Shop, e se você ainda não conhece, baixa o Corner Shop e ainda tem um presente. O Pretinho vai te dar uma mão. Usa o código Bergamota, que tu vai ganhar 30 pila na compra de 100 pila ou mais. A cada R$100 ou mais que tu comprar através do Corner Shop, utilizando o código Bergamota, tu vai ganhar R$30. Corre lá, Corner Shop, e usa logo esse cupom, lembrando que o cupom, de novo, é Bergamota. Corner Shop, levamos teu mercado direto pra ti. Baixe agora o aplicativo na App Store ou na Google Play. A App Store, aliás, a Corner Shop, bota os classificados do Pretinho aqui nessa edição do Pretinho Básico. Agora sim pode botar a vinhetinha, Dico, pra me cortar. Pra parar de falar um pouquinho. Isso. Novo no rádio ainda. Classificados do Pretinho. Grande Dico, obrigado, brother. Boa tarde, amigos do Pretinho. Aqui quem fala é Cleide Moretti. A Cleide certamente não deve mais desfrutar da juventude, da tenra idade.
Não tem, né?
A Cleide já passou, eu vou ser gentil, mas a Cleide já passou dos 40 anos, é de Caxias do Sul, é só uma brincadeira, tá vendendo aqui o seu precioso apartamento em São Leopoldo, no condomínio Charrua, pertinho da rodoviária, com 56 metros quadrados, todo reformadinho, num condomínio fechado com churrasqueiras, playground e estacionamento. Ela está pedindo somente, segundo ela, R$150 mil. E o e-mail é apsaoleo@gmail.com. apsaoleo@gmail.com. Um rápido intervalo e a gente já volta. Beijo, Cleide Moretti!
O Pretinho Básico volta já!
galera que nos ouve pelas redes sociais, né, cara? Eu fico direto no Instagram, invisto um tempo conversando com as pessoas que trocam comigo pelo Instagram ali. É muito divertido. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o último post que eu fiz, que é o... É falando sobre o fim de semana, né? Um fim de semana confiante, com a certeza de que os amigos vão ajudar, se der algum problema. Se não, tu pega o teu negocinho e vai embora bem tranquilo. Enfim, tá ali, no arroba Real Fetter. Dá uma olhada ali, que é bem divertido. Tamo aqui pra divertir as pessoas. Tamo de volta com o Pretinho pras curiosidades curiosas com o Magro Lima para Bonari. Comida de verdade, simples assim. Arroba Produtos Bonari. E Mel Agrião, tradição que passa de geração para geração. Siga a arroba Catarinense Farma e conheça a linha completa, Magro Lima. Manda aí.
Outro dia eu falei do maior poço, do maior buraco que já foi feito pela humanidade. Ele tinha 12 quilômetros de profundidade e foi feito no Ártico, né? Pelos soviéticos.
Isso.
Pois então, sabe qual é a maior profundidade dos oceanos do planeta Terra?
Baita pergunta!
Fica nas Fossas Marianas.
Ah, uns 30 mil metros.
Fossa Mariana, chama-se... Não, 11 mil metros de profundidade oceânica.
Ah,
é a maior conhecida, chama-se Challenger Deep.
A pneia é difícil
11 quilômetros, tá?
O cara onde vive o tubarão gigante, aquele do filme...
Não, é que tá, não tem quase nada lá, Fetter. Não tem vida marinha.
Não tem nada.
Tem só os ET.
Quase nada.
Os intraterrenos. Não conseguem respirar, Fetter, lá. Não tem oxigênio.
Sim. É, os humanos chegaram lá de maneira muito dura, muito árdua. Agora vem a curiosidade, tá? Agora em junho de 2020, uma mulher chamada Kathy Sullivan, ela desceu até o ponto máximo da Challenger Deep. Ela desceu 11 mil metros com equipamento de mergulho.
Mas não, e tá lá até hoje, Mago.
As pessoas já fizeram isso.
Com equipamento de mergulho? Sem estar numa cápsula?
Claro.
Meu Deus.
É, um escafandro especial, entendeu?
Sim, claro.
Mas deve
que
ser.
Loucura. Nossa, achei que nem tem era que... possível.
São duas claustrofobias. A escuridão completa e... Tá mergulhando a 12 mil metros.
É tudo, né? Azul, né?
Sim. Horror.
É.
Nossa,
que não bom. Azul, né? A imensidão é...
A pessoa.
A imensidão lá é negra, preta, escura. Não dá pra ver nada. É,
não tem luz, não tem nada.
Sim, escuro.
Só que ela é astronauta, essa mulher. Então ela é a primeira pessoa da história a ir pro espaço.
Porra!
Que coisa, hein? E a mergulhar no ponto mais profundo do oceano.
Provavelmente coisa ela legal, é a pessoa, cara, que conseguiu ter a maior distância entre ela mesma, né?
É verdade. Certamente. É,
exatamente.
8,80.
A idade também dela, Magro Lima.
A amplitude de altura dela é gigantesca.
95, né? Fetra.
Não, ela mergulhou, sério?
Ela faz pilates.
Qual é a idade dela, Magro?
Ah, cara, aí eu vou ficar te devendo,
tá,
né?
Tá, porra, tranquilo, Magro, tranquilo, não tem problema, tá louco.
Eu
tem crédito.
Eu acho que se ela já é astronauta e já foi, eu acho que ela deve ter uns 45 anos, eu acho. Vou
não, olha, pela fotinho, agora tem eu vou mais. Fazer uma análise pela foto.
Vamos ver a fotinho, procura aí no...
Vamos ver, vamos lá, Tiga, vamos lá.
Wi-Fi, eu acho que é 57 anos.
57 anos?
Calma. Dá o nome dela, dá o nome dela.
Procurar...
Tá ali, ó, Cat Sullivan.
Ela tá escrito na...
Ah, é a Cat Sullivan. É a Cat Sullivan. Tá.
Deixa eu dizer pra vocês assim, deixa eu só explicar, fazer uma comunicação interna aqui, ó. É que a nossa audiência não vê isso, especialmente quem nos vê no YouTube. É, você não vê os nomes que a gente utiliza como usuário aqui nas nossas fotinhos, nessa plataforma de vídeo que a gente enxerga pra se enxergar, que a gente usa pra se enxergar. Mas o Magro Lima... Todos os dias o Magro Lima bota um nome relativo à curiosidade que ele vai trazer pro programa.
Meu Deus.
É o Magro
Vocês
Lima,
nunca
né?
prestaram atenção nisso?
Eu já prestei atenção.
Depois que falou.
Isso é uma curiosidade professor. No programa todo dia.
É. Aí, ó. Deu uma estragada essa viagem pro espaço e pro fundo do mar.
Ela tem 68 anos, gente.
Marcão errou.
Caramba.
Ô, cara.
Super dessa. Bem, hein?
Muito foi legal. Bater. Com ela.
Ô, Magro.
Que orgulho.
Nessa, posso acrescentar uma curiosidade nesse quesito de profundidade e tal. Tem vários casos das pessoas que se afogam quando tu vai numa água extremamente limpa, né?
Convidativa, né?
Convidativa, e aí tu não tem a noção da profundidade. Isso. E aí chama, parece o caixote, uma coisa assim. é onde tu vai descendo e tu não tem a noção do fundo. O fundo parece estar tão próximo, de tão limpo que é a água, e aí muita gente fica no meio do caminho por causa disso.
E tem as correntezas louco, também, que são invisíveis,
também,
né?
Também, exatamente.
Que são as profundas, que não mexem na superfície da água. E elas passam lá embaixo, né? E carregam lá por baixo, sem mexer na superfície.
É a que o Nemo vai, né? Que ele consegue.
É a que o Nemo vai.
Isso aí. Com essa corrente.
Vocês choraram vendo o Nemo?
Óbvio.
Sim, sim.
Não, já não começa, chora, né? Vendo o Nemo, quem não chora vendo Toy Story.
Vendo Toy Story,
quem não começa.
Quase.
Quem não chora vendo Chamas da Vingança.
Também. Mas sobre... cara, sobre isso que o Rafinha falou, tem um fato que esses tempos foi assunto na internet, que naquele lugar maravilhoso, as Ilhas Maldivas, o cara foi pedir a mina em noivado numa cabana lá e tal.
Cara.
E aí ele não tinha noção de como voltar, né, da profundidade, isso. E o cara não conseguiu voltar, ele morreu.
Merda, velho.
Ele morreu porque ele não conseguia ter noção da profundidade.
Ele foi pedir a moça...
Sim!
Pediu, mas dentro ele, da água, e não voltou. Não, ela em cima, Rodaica.
Ela em cima e ele embaixo.
O piso transparente. Deixa eu explicar. É, são suítes submersas.
Isso eu já vi nas fotos. Eu não tive a oportunidade, mas eu conheço. Eu quero entender se os dois estavam dentro da água. Como
não.
É
não,
que ele estava dentro da água.
Foi contigo
fora.
Que eu fui?
Não, não
ela
foi
não.
Comigo, Alexandre.
Opa, ah, legal pra sexta-feira, Peter.
Olha só.
Isso aí é uma boa. Pra sexta-feira tu tá acertando.
Com a tua esposa anterior ou com alguma outra família que tu mantém. Alguma outra família que tu mantém.
Então como merda?
Deve ser com outra família.
Já. Puta, tava indo tão bem. Vamos sair, galera. Deixa eles resolverem.
Um mês desaparecido, acho que tava nas Maldivas.
Eu acho que é outra família, porque esse tipo de quarto, Rodaica, que é um quarto em cima da água, com o teto, com piso de vidro, ele existe há 10 anos, mais ou menos, 11 anos.
Ah, então foi isso.
Mas foi isso, Rodaica. A guria tava lá, a guria tava lá dentro.
Vocês, Deus tá vendo, tá
Deus
tudo
tá vendo,
certo.
Deus tá vendo, ajudando.
A guria estava no quarto.
Tava dentro.
Glória a Deus!
Tá.
A guria tava no quarto. E aí ele pegou assim, tem uma surpresa pra ti, fica olhando ali embaixo. Aí ele mergulhou. Foi lá pra... Mergulhou de empelo, tipo assim, sem nenhuma proteção. Porque é rasinho, entendeu? Só aí ele foi lá, baixou, foi mostra, ela filmou, aí tinha um papel, sei lá o quê, com uma coisa de anel pra pedir em casamento. Aí ele saiu daquele espaço pra voltar. E nunca
e mais. E aí ele perdeu a noção.
Não,
aí
e tinha um Love You Forever. Love You Forever.
Ai, gente, que triste.
E aí a gente ouve o Renato Russo cantando que pra sempre, sempre acaba. Cara.
É. Olha, não queria
não, mas é... Pô,
que eu acho que nós nunca erramos isso, né? Tanto
eu acho
timing
que
no programa.
Todo mundo que fica nesses nunca lugares ali dão essa mergulhadinha, não dão?
Timing.
Feto, deixa eu falar de coisa boa, então.
Timing. Fala de coisa boa, então. Vai.
Deixa eu agradecer. A gente tá,
Tem aula de inglês ainda, mas manda bala aí.
Tem agenda ainda, hein?
É rapidinho.
Olha!
Que saudade!
Na três.
Temos uma vaquinha aberta no programa. Enquanto a gente não fecha essa vaquinha, a gente não soluciona.
Não abre outra.
Não sossega. Exatamente, né? O nome dela é Juntos pelo Alberto de Floripa. Juntos pelo Alberto de Floripa. A meta é R$20.000. O que acontece com o Alberto? O Alberto tem câncer de pele e o tratamento custa R$1.500 por semana. Ele é filho do Carlos Alberto, que é nosso colega de NSC aqui em Floripa, que trabalha nos serviços gerais. Então a vaquinha está aberta e a audiência do Pretinho, porque tinha R$100 quando a gente entrou nela, já doou R$6.600. Só que a gente precisa de R$20.000. O cara tem câncer de pele, horror o dia a dia dele. Precisa de tratamento.
Manda o nome aí, manda o nome da vaquinha aí, vai.
Entrou em vaquinha.com.br lá. Aí na barrinha de procura ali tu vai colocar Juntos pelo Alberto de Floripa. Juntos pelo Alberto de Floripa. Vai aparecer a vaquinha lá, tá com 6.676 nesse exato momento. E a gente precisa de R$20.000. Não é a cura, é pra ajudar essas próximas semanas, já que é um gasto de R$1.500. O pai dele tá pedindo, implorando, não tem, obviamente, condições de manter, né, esse custo. E tá todo mundo tentando ajudar. Foi o Diegão de Floripa que ajudou a abrir essa vaquinha. Então tá lá. Vamos bater esses R$20.000 logo.
Vamos.
Pedimos
vamos.
Ajuda com qualquer quantia da galera aqui que nos escuta, que sempre nos ajuda.
É na quantidade de gente que ajuda com pouco que a gente sempre consegue chegar no valor. Se todo mundo doar R$5, que não vai fazer nenhuma diferença na nossa vida, R$5. Se todo mundo doar R$5, a gente vai conseguir chegar ainda no fim de semana no valor que a gente precisa pelo Alberto. Tá bem. Ô, meu, vamos fazer aqui a aula de inglês com um português, que é um novo quadro do programa. A galera tá curtindo. Vamos ouvir.
Check. 1, 2, 3. Testing.
Eu gosto disso aí que vai para um ouvido pro outro.
Bebês, saudades de um passeio, né, meus filhos? Mas vocês já tentaram dizer passear?
Não, essa
em
já foi. Tem que atualizar, Dico. Tem que atualizar, Dico. Essa foi de ontem.
Pois é, porque para dizer passear em inglês saber como...
Mas eu acho que a gente não entendeu, por isso que foi
não,
de
não,
novo.
Tem que atualizar.
Essa aí já foi.
Nós não pegamos, eu acho.
Vamos ver se agora vai a nova. Vamos ver.
Check, 1, 2, 3, testing.
What's up, Fetter and PBs? Uma pergunta que me fazem bastante é como dizer picanha em inglês. Existem palavras que podem até ser equivalentes, mas nem sempre são. Porquê? Pelo simples fato de que o modo como os cortes são feitos lá fora, nos países de língua inglesa, são diferentes do Brasil. Assim, é bem provável que um corte que nós conhecemos bem pode ser desconhecido até mesmo para os açougueiros lá, os butchers. A picanha é justamente um desses cortes que os açougueiros de países de língua inglesa podem desconhecer. Tá, mas e aí, não tem mesmo como eu dizer picanha em inglês? Caso você queira realmente dizer picanha em inglês, você vai ter que explicar o que é. Como nos dias de hoje, você pode simplesmente pegar o celular, procurar imagens e fica mais fácil. Ou não, né? Nos Estados Unidos, a picanha é chamada de sirloin cap. Isso aí, sirloin cap. Ou rump cap, no Reino Unido. No entanto, os açougueiros lá dividem a picanha em outros cortes, como rump, round e loin. Ou seja, eles não cortam a picanha como ela é cortada aqui. No entanto, eu achei ainda sites do Reino Unido onde é bem comum acharmos termos como Brazilian picanha steak, Brazilian picanha ou até mesmo picanha beef steak. Como vocês podem ver, não tem bem como dizer a palavra picanha em inglês com uma palavra certeira. Mas é bem possível que você consiga encontrar por lá uma churrascaria com donos brasileiros e você vai poder matar um pouco essa saudade. Antes de me ir embora, como é óbvio, eu não poderia deixar de lado as pessoas veganas, vegetarianas, que não comem carne. Por isso, resolvi substituir a palavra picanha por tofu, que, inacreditavelmente, em inglês fica... tofu. Eu volto no próximo PB. Um abraço.
Obrigado, informação. Sensacional. Para encerrar, Potter, informação, manda.
O GP do Brasil de Fórmula 1 foi cancelado, assim como dos Estados Unidos, México e Canadá, razão coronavírus. Muito não haverá o GP do Brasil.
Obrigado pela informação. A gente vai voltar logo mais às 6 da tarde. Obrigado, Rodaquinha, por ter vindo hoje aí no Pretinho. Bem. E a gente se fala assim. Boa tarde de sexta a todo mundo. Rafa!
Valeu!
Puta merda, Rafinha. Que
segunda!
Rafinha. 15 minutos. O áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.